Esse avivamento que o Senhor está fazendo no nosso espírito é realmente para mover nossa vida de um ponto, né, de às vezes de convalescência, de calmaria, de ficar só esperando. O Senhor está movendo a gente para realmente começar a se esforçar mesmo. Digo que a gente não consegue nada das riquezas de Cristo sem a nossa parcela. Não é possível. Porque senão Deus criaria um homem robô, né? E não foi assim que Adão foi criado. Adão foi criado com corpo, alma e espírito, e ele tinha liberdade de tomar suas decisões, fazer as coisas, né, dar nome aos animais. E assim ele criou a gente também. E agora com o Espírito Santo em nós, a mesma coisa. Vai muito do nosso querer, da nossa escolha. Lá em quando Esdras escreveu o Salmo 119, ele disse lá: escolhi. Vamos abrir esse texto aí. Escolhi. 119:30. E não só é uma escolha, tem mais coisa que ele escreveu aqui. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos. Ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Olha, isso aqui é um esforço produzido pelo Espírito em nós, mas é uma escolha nossa. Escolher o caminho, propor-se, apegar-se, correr pelo caminho. Isso é algo que nós temos que tomar, né, a cruz, mortificar a alma e seguir. E assim, o que eu queria compartilhar um pouco com os irmãos hoje é referente a algo que foi nos deixado da outra terça-feira, que nós lemos lá em Mateus capítulo 7, né? O versículo 6. Foi dito lá, né? Não deis aos cães as coisas santas, foi falar de santidade, e nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Então, eu queria assim compartilhar um pouco sobre a pérola, né? O que que significa, o que que é a pérola? Olhando do ponto de vista de Deus, né? Foi dito, né, como a pérola se forma. Existe uma ostra no mar ou na água doce. Ali entra um intruso dentro dessa ostra. Pode ser uma areia, pode ser outras coisas. E aquele intruso fica incomodando a ostra. É como se a gente tivesse alguma coisa que entra num dente ali e a coisa incomoda e você tenta tirar aquilo. É algo semelhante. E o que que a ostra faz? Ela começa a gerar um produto à base de cálcio. Isso é importante. É um produto à base de cálcio que vai circundando aquela areiazinha. Segundo os pesquisadores, acho que são 3 a 4 vezes por dia. Ela faz uma camadinha muito fina. Vai circularmente fazendo, conforme o formato da boca, né, da estrutura interna da ostra. Por que cálcio? Vocês conhecem a estrutura óssea nossa, né? Ela é cálcio. Osso é fundamento do nosso corpo. Sem os ossos você não fica em pé, você não faz nada. Então, o que que acontece na verdade? Acontece uma calcificação daquela pedrinha, daquela areinha ali. É um produto, e não é um produto comum, é um produto brilhoso, duro e de extrema beleza. Então, olha só como Deus age. O que que são as pérolas, né? O irmão nos colocou, são as riquezas sondáveis de Cristo, essas as pérolas. E essa pérola é formada em nós pelo Espírito. O Espírito quer trabalhar em nós para nos fazer pérolas. Então, Olha a preciosidade. A gente pode ser um grãozinho de areia lá, sujo, todo irregular. Mas ali, quando a gente cai na mão do Senhor, é como se a concha fosse o Espírito Santo, né? Internamente nela, vai trabalhando na gente, vai formando camada por camada. Mais ou menos dura 2 anos para uma pérola ficar com um tamanho razoável, né? Com a nossa vida, né? Conforme o Senhor quiser, conforme nós nos dispormos a Ele, né? Eu anotei uma coisa interessante aqui. A pérola, ela tem tamanhos variados. O tamanho dela depende de 2 coisas. Do tempo de resistência que aquele corpo estranho provoca nela, que significa isso? Quanto tempo a ostra fica incomodada com aquilo? Até que ela gera uma camada razoável, a concha para de se incomodar, então aquilo não cresce mais. Mas enquanto aquilo estiver incomodando a concha vai formando, até que vai ficando maior. E outra coisa é o ambiente. Como é que está o ambiente? Onde é que está essa concha? O ambiente que está lá dentro, a água que entra dentro dessa colcha, etc. Qual que é a explicação, né? Eu fiquei questionando o Senhor, mas qual que é a explicação, né? Eu creio que todas as coisas físicas têm uma explicação espiritual. E o Senhor mostrou, é isso aqui. Está lá em... Vamos abrir ali em Mateus 25:9. Como é o trabalho do Espírito Santo em nós? É a questão que nós lemos de comprar a pérola. Aqui as virgens, né? O que, que faltou a elas? Elas tinham que comprar. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Comprai o quê? O óleo da vida, o azeite da vida, o Espírito Santo, o enchimento do Espírito. Mas é mais além ainda. O que é esse comprar? Agora vamos abrir ali em Lucas. Lucas 11:13. Comprar aqui significa adquirir e possuir. Colocar ao seu redor. Eu procurei essa palavra comprar naquele texto, no entendimento do grego mesmo, e lá estava, colocar ao seu redor. Vocês estão entendendo? Colocar ao seu redor. Aquela pérola vai sendo formada, vai sendo colocada camada, camada ao seu redor. E olha o que nós temos que... Então, comprar. Nesse versículo diz, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará ao Pai Celestial o Espírito Santo, aqueles que lhe o pedirem. Comprar, esse comprar é pedir o Espírito Santo. Pedir enchimento. Pedir unção do Espírito Santo. Pedir a manifestação do Espírito Santo. Pedir principalmente o trabalhar do Espírito Santo dentro de nós, cada dia. Esse é o comprar. Aí a gente lembra daquela... Mateus é o único evangelho que fala sobre a pérola. Os outros evangelhos não falam da pérola. Por quê? Porque Mateus está tratando do reino. Jesus como rei. E o reino, na verdade, é o quê? É a manifestação da pérola. É a manifestação das riquezas insondáveis, das riquezas da glória de Cristo. É o reino de Deus. Que pelo Espírito Santo é formado em nós. Então, Mateus fala. É o único evangelho que fala da pérola. E inclusive, Mateus falou de uma parábola, né? Que Jesus falou sobre a pérola, que Mateus escreveu. Está lá em Mateus 13. Vamos ver o que diz ali Mateus 13. Mateus 13, 45 e 46. Quando Jesus fala do tesouro, né? Ele fala da pérola. Outro sim, O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou-a. Oh, aqui novamente a palavra comprou-a. Essa compra é pedir o Espírito Santo, para que ele gere em nós e nos dê toda a manifestação da glória de Deus. Toda pérola de grande valor seja gerada em nossa vida. Por isso que nós precisamos comprar, né? Dar tudo de nós. Aí entra a disciplina. Aí entra aquilo que o irmão colocou. Não é espontâneo. Tem que comprar. Tem um ato aí. E para comprar, tem que ter alguma coisa, né? Tem que vender tudo. É se despojar daquilo que atrapalha, né? Se despojar de tudo que atrapalha a gente de comprar. De pedir. Eu creio assim, que esse pedir é essa questão do tempo de resistência aí. Por quê? Enquanto nós pedimos, estamos diante do Pai, buscando o Pai, oramos, lemos a palavra, nos esforçamos, estamos pedindo, estamos incomodando. Entenderam? A concha está sendo incomodada e ela vai dando mais. Aí que mora a questão, né? O Senhor dá se nós buscamos. A concha vai revestindo a pérola. Porque aquilo lá está incomodando ela, está pedindo. Assim é nós com o Senhor. Por isso que o irmão falou lá, uma das maiores disciplinas é buscar o Senhor, ler a palavra, orar. Nós estamos pedindo ao Senhor a manifestação do Espírito em nós. A formação da pérola em nós. É esse o tempo de resistência. Quanto mais nós pedirmos, maior será a pérola. Quanto mais nós buscarmos o Senhor, mais o Senhor vai nos usar. Essa é a verdadeira espontaneidade do Espírito. É um esforço. Esdras, para poder ter escrito isso, aqueles três versículos que nós lemos, foi um exímio escriba. Eu fico imaginando quantas horas ele não foi formado para se tornar um escriba. Foi um dos maiores escribas que houve na época, Esdras. Por isso que ele foi enviado, né, para Babilônia. Mas não foi espontâneo que ele teve essa capacitação. Foi com disciplina, né? Era um homem de grande disciplina, Esdras. Então, agora tem mais a questão. Então, o pedir é isso. É de uma maneira assim, não de uma maneira simples, né? Incomodar o Senhor. Não incomodar no sentido ruim. Incomodar no sentido, eu quero mais, Senhor. E o Senhor vai nos formando pelo seu Espírito. Vai formando a pérola em nós. Quanto mais houver esforço da nossa parte, quanto mais dedicação, quanto mais nós estivermos ali aos pés do Senhor, mais o Senhor vai nos formar. O ambiente trata-se do nosso coração. Vamos ali, é uma questão aí agora de rendição. É buscar, é se doar, é se esforçar, mas ao mesmo tempo é se render. Se render e se render. Aquele grão de areia lá, ele não sai de lá, né? Ele fica ali. Vai se rendendo, né? Aquela formação de Cristo vai acontecendo e ele está ali. Não se move, fica ali. Entra água ali dentro, tudo, mas ele fica ali. Ele se rende ao mover do Espírito Santo, a formação. Aí entra o ambiente, né? Qual o ambiente que está no nosso coração? Qual que é a intenção que existe no nosso coração para a formação de Deus, né? Se a intenção é verdadeira, né, para servir realmente, que nem o irmão colocou, né? Quero servir. É uma intenção que agrada ao Senhor. Não pode haver no nosso coração intenções que não sejam a simplicidade de servir ao Senhor. Esse é o ambiente. Então ali, é aquele texto que a gente leu em Mateus. Aquele negociante vendeu tudo. Rendeu-se. Para comprar aquela pérola. Uma pérola de grande valor. É muito prático isso. Não é uma coisa que nem comentei, né, esses dias atrás. Não podemos espiritualizar. É prática. É buscar o Senhor. É se esforçar, se ajoelhar e orar. E naturalmente o Espírito Santo vai tomar nossa vida. E vai nos fazer começar a servir. Vamos servindo conforme a medida da fé. E o Senhor vai dando fé por fé. Vai nos acrescentando. Nós temos uma medida ali, já vamos servindo, já vamos brilhando. Até que ela seja tirada da concha, né? Colocada num colar ali. Onde o mundo vai ver e vai se refletir luz dali. E vai gerar vida. Essas pérolas, elas têm uma característica, eu não notei aqui, mas eu vi. É, acho que iridescência, um negócio assim. O que significa isso? Ela tem uma capacidade de refletir as cores do arco-íris. A pérola, o brilho dela. Então, o que significa isso? Ela tem a capacidade de refletir luz de vida. É muito interessante, né? Você vê a pérola assim, dependendo do ângulo que você vê ela na luz, você vê ela refletir luz. Ela é brilhosa, é muito linda a pérola. Inclusive a pérola a negra, né, que tem várias cores, né? A pérola negra também. Você vê uma luz assim nela, é uma pedra preciosa que realmente transmite vida. Né? E diz que é a única pedra que não precisa de lapidação para brilhar. O próprio Espírito Santo já deixa ela perfeita ali dentro. Então, olha, eu creio, é o que Deus quer fazer conosco, na igreja, né? Mas precisa da nossa disposição, né? Olha, vamos abrir ali Provérbios. Provérbios 2. 2. Provérbios 2, 2. Ele fala ali, né? Vamos ler o 1 também. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. É aqui. O que é a pérola? É a sabedoria, é o entendimento, é o conhecimento de Deus revelado, mas também tornado prático em nossa vida. E isso é a pérola. E a pérola, a gente vai ver mais um pouquinho à frente aqui, ela vai gerar algo tremendo em nossa vida, em relação ao temor do Senhor. A gente tem ouvido algo sobre o temor do Senhor, mas ela gera uma coisa tremenda em relação ao temor do Senhor. Mas a gente vai ver mais tarde. Então nós já vimos, precisamos pedir o Espírito Santo. Nós também precisamos pedir algo que está em 2 Pedro. 2 Pedro 1, 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Olha, aqui a gente está falando já de disciplina, né? Toda a diligência, acrescentai a vossa fé à virtude, e a virtude à ciência, e a ciência à temperança, e a temperança à paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, se queremos não ser ociosos, né? Precisamos pedir experiência espiritual. Experimentação do Espírito. As coisas que nos acontecem precisam gerar isso aqui em nós. Virtude, ciência, temperança, paciência, amor, caridade. Pedir ao Senhor. Senhor, me dá experiência espiritual com a palavra. Cada camada daquela ali é uma experimentação que o Espírito Santo está movendo em nós para nos transformar. E ela vai crescendo, né? Cada vez aquela camada é maior. Ela começa pequenininha, daqui a pouco ela está com um diâmetro maior. Experiência sobre experiência na nossa vida. Vai fazer crescer as riquezas de Cristo em nossa vida. Então é o que tem que pedir. Pedir e se render quando Deus der, né? Porque às vezes a experiência é difícil. E aí a gente pena, né? Não é fácil. Mas se for para manifestar a glória do Senhor, amém. Essa é a nossa rendição. Que, né? Se assim te aprove, ó Deus, Jesus falou isso, né? Ele foi formado ali, toda a riqueza de Deus foi para ele. O Rodrigo mesmo falou, né? Tudo que havia em Deus foi para Cristo. E tudo que está em Cristo foi pelo Espírito para nós. Então, é um pedido que temos que fazer. É difícil isso aí? É difícil, porque aí o Senhor manda a experiência, né? E às vezes não é fácil, porque chacoalha com áreas da nossa vida que a gente não quer deixar mexer, né? Mas precisa. O que mais temos que pedir? Santificação. Isso é um assunto, né, que já ouvimos muito, né? Não precisamos, né, falar muito, mas santificação, pedir santificação. O que mais? Uma vida ungida. Veja lá em Eclesiastes 9, versículo 8. O Senhor não vai ficar, né, assim, puxa, meu filho está me pedindo. Ele vai se alegrar se nós pedirmos isso. Porque Ele quer o nosso crescimento. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Salomão escreveu isso. Salomão foi um homem que pediu sabedoria. Ele falou: Senhor, eu não quero ouro nem prata, eu quero teu conhecimento, a tua sabedoria para saber lidar com este grande povo. Ele pediu uma vida ungida, né? Por isso que ele, em Eclesiastes, é o final da vida dele, ele provavelmente já arrependido de muitas coisas que ele fez, ele começou a se lembrar daquilo que realmente era precioso. Que era a santificação, que ele fala aqui, né? Em todo tempo sejam alvas suas roupas, e uma vida cheia de espírito, cheia de vida. Ele se lembrou nisso. Então, olha, temos que pedir ao Senhor, né? Ter um coração de buscar o Senhor em todo tempo, pedir a Ele que nos encha, né? Que nos fale, que nos experimente, que nos molde, né? Coloque novas camadas em nossa vida, nas riquezas de Cristo em nós. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata e maior o seu lucro do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que os rubis e tudo mais que possas desejar não se pode comparar a ela. A sabedoria do Senhor. Pedi sabedoria. O Senhor se agrada, né? Se nós cutucarmos Ele, Senhor, eu quero mais sabedoria. Aí o Senhor vai lá e coloca mais uma camada na pérola. Ele dá a sabedoria. Né? Agora, onde eu queria, assim, iniciar, né? quando eu falei do temor. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. O que acontece se nós tomamos esse posicionamento de disciplina, de comprar, pedir e se render? O que acontece? Eclesiastes 8, versículo 5. Quem guardar o mandamento não experimentará mal nenhum. E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. A pérola, ela, por fim, ela vai expressar toda a sabedoria de Deus. Toda a sabedoria de Cristo. Pelo Espírito Santo em nós. Nós vamos passar a ter um coração sábio. Um coração cheio das riquezas de Cristo. Cheio do Espírito. É um coração sábio. É isso que o Senhor quer. E com sabedoria, aí nós vamos encontrar alguém na nossa frente, vamos pregar o Evangelho e o Senhor vai converter. E vamos brilhar. Vamos ter provisão de Cristo, que foi pregado um tempo atrás, né? Vamos ter suficiência de Cristo para dar. Eu vejo por mim mesmo, o que falta muitas vezes em nós é isso, é disciplina para chegar a esse ponto. E aí, quando somos confrontados em ter que fazer algo, às vezes falhamos, não temos toda a suficiência que já deveríamos ter. Então, isso é para chacoalhar a gente, né? E olha o que acontecerá. Esse coração sábio discernirá o tempo e o juízo. Existe uma linha, né? Imagina um gráfico. Um gráfico tem o tempo e tem o juízo. Né? Imagina esses gráficos de física, né? Tempo, uma linha tempo, uma linha juízo. Aqui é o nosso caminho, a nossa transformação está correndo aqui. Né? A cada tempo existe um juízo. A cada tempo existe uma riqueza da palavra, algo que está sendo aplicado em nossa vida. No caminho do nosso coração. E aí que está a preciosidade. Nós que somos esse ponto no caminho, nós temos discernimento neste tempo, este juízo. Mais para frente, um crescimento em Cristo neste tempo, este juízo. Mais para frente, este tempo, este juízo. Passamos a discernir a vontade de Deus no tempo. Dele, né? Não no nosso. É uma capacitação que Deus vai nos levar, eu creio. Vai nos capacitar a discernir o tempo e o juízo, sempre. E aí o Senhor vai usar a igreja poderosamente. A igreja vai experimentar isso aqui, né? Cada um de nós vai sendo formada a pérola de Cristo e vai experimentar isso aqui. Mas precisamos de disciplina, né? Vamos voltar ali agora para Mateus 13, naquela parábola, que depois, né, os discípulos ouvem essa parábola e Jesus dá mais uma explicação para eles. No versículo 51 do capítulo 13, né? Aí Jesus pergunta para eles, né? E disse-lhes Jesus: entendestes essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Eles entenderam que precisavam pedir ao Senhor, precisavam se render para comprar a maior pérola, que é Cristo mesmo, as riquezas da glória de Deus. Eles entenderam. Mas daí, olha só o que Jesus complementou para eles. E disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Por isso, por quê? Porque se rendeu e comprou a pérola de grande valor. Por isso, o que vai acontecer? O escriba instruído acerca do reino dos céus. Ó, Aqui é a pérola. Eu, escriba instruído, sábio, acerca do reino dos céus, de todas as riquezas de Cristo, todo o que diz respeito ao reino de Deus. O que que é esse escriba instruído? É como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ele tem todo o tesouro, a sabedoria para cuidar dos seus filhos, da sua casa, né? Para enfrentar situações, para gerar vida para outras famílias, para gerar vida no corpo de Cristo, para gerar vida para aquele que não conhece o Senhor. Ele tem um tesouro agora. E ele tira coisas novas e velhas. Aquela linha que eu falei, né? Ele discernia sempre o tempo e o juízo. Um tempo passado, ele sabe o que aconteceu na vida dele. Teve uma experimentação ali. Aquilo ficou, foi uma camada. Essa camada não é esquecida. Ela ficou como uma experimentação. Coisas novas, agora, do presente, eu estou experimentando na minha vida agora, um tempo, e eu estou discernindo um juízo, uma palavra de Deus. Esse retiro foi um juízo para a nossa vida, foi um tempo, uma dispensação de tempo que trouxe uma palavra de juízo. Não juízo de, no sentido de culpar. Um juízo aqui, nesse caso, significa o entendimento da palavra de Deus, mais uma camada da virtude de Cristo, mais uma camada das riquezas insondáveis de Cristo. E futuro também. Assim é a nossa vida. Eu quero ser um pai como esse. Eu desejo. Que seja o desejo de todos nós. Ser um pai como esse aqui. Um escriba instruído. O escriba instruído é a mesma coisa que discípulo, que é a mesma coisa que disciplinado. O escriba instruído é um homem disciplinado. É um discípulo disciplinado. Por isso que é importante a disciplina. Quanto mais nós nos rendermos a ela, que nem o irmão colocou, mais vai fluir a vida do Espírito. Isso aqui também significa que em todo tempo nós vamos ter o tesouro desejável do Senhor. Em todo tempo. O tesouro vai habitar conosco. E a gente vai viver por ele. Mais só alguns versículos aqui para a gente finalizar. Em Provérbios 21. 20. Só para a gente testificar isso que eu falei, né? Em todo tempo, o tesouro desejável vai estar conosco. Olha lá, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Pelo Espírito Santo de Deus, nós temos o tesouro desejável e o azeite. Nós somos a casa. Nós somos casa de Deus. Casa da sabedoria de Deus. E esta pérola está sendo formada em nós. É desejável, senhores. Por isso que eu creio que foi o irmão foi tão enfático nesses dias. Porque a disciplina é algo desejável, Senhor. Vai nos levar ao conhecimento do tesouro verdadeiro do Senhor. E ainda Daniel 7. Daniel 7, 18. Olha. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. A pérola, né? A sabedoria, a vida de Cristo, que é o reino, é a mesma coisa que o reino de Deus, nós a receberemos, nós a recebemos já. E ela vai estar sendo transformada em nós, mais e mais. E ela será nossa para todo sempre. Graças a Deus. Podemos estar tranquilos porque o Espírito Santo que habita em nós nos selou e ele vai nos dar a pérola de Cristo. Mas depende do nosso pedido e da nossa rendição. E uma última frase aqui, assim que eu coloquei, né? Que a disciplina, né? A geração da pérola em nossa vida. ela vai gerar em nós uma estabilidade de temor a Deus. Isso significa o nosso temor vai ser estável, né? Ele não vai ficar oscilando. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou... Aí a riqueza da glória de Deus vai gerar uma estabilidade de temor na nossa vida. É o que o Senhor deseja. E a estabilidade de temor, ela vai frutificar e nossa vida vai gerar muito fruto. Um dos principais problemas na nossa vida é isso, que às vezes a gente, nosso temor não é estável, né? Ele varia. Às vezes ele compreende as coisas do Senhor, às vezes não. Às vezes ele está discernindo o tempo, às vezes não. Às vezes ele discerne o juízo, às vezes não. Então ele oscila, né? Mas o Senhor quer uma estabilidade, né? E eu creio que se nós permitirmos, a pérola de Cristo vai gerar isso em nós. Vamos ser homens e mulheres tementes a Deus, estáveis no caminho de Cristo. E na estabilidade o Senhor vai fazer grandes coisas. Né? Jesus foi o homem mais estável, né? Que houve na face da terra. Ele era extremamente estável. Podia cair o mundo e ele estava lá. Aquela tempestade, ele estava lá tranquilo, dormindo. Um homem que temia a Deus, né? Ele é o próprio temor, né? Ele tinha essa estabilidade de temor. E ele quer que nós tenhamos, vivamos que nem ele, né? Amém, né? Isso é assim, o que eu queria compartilhar. Que o Senhor nos ajude a pedir a pérola. Queremos a pérola do Senhor em nós. Amém? Amém, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor.